Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Fala África Voa. Hoje eu tenho o prazer de conversar com a economista e empreendedora Silvia Ferreira, natural de Nampula, Moçambique. Silvia é movida pela visão de um Moçambique mais inclusivo e próspero. Ela possui uma sólida formação acadêmica em economia pela Universidade UEM e um MBA pela Cleric Business School na Bélgica. Ela também tem uma vasta experiência acadêmica internacional com intercâmbios e pesquisas na Universidade de Babson Olin Business School e na Universidade de Xangai. Eu sou a Dani Sesti e hoje vamos explorar a formação, a experiência profissional e a trajetória empreendedora de Silvia Ferreira. Silvia é cofundadora da Cozinha Ilimitada, uma empresa moçambicana jovem e dinâmica, constituída em 2016. A Cozinha é uma empresa de multisserviços focada na área de construção, soluções imobiliárias e industriais. Seja bem-vinda!
Muito obrigada pelo convite aqui do Portal Voa, para estar a partilhar um pouco a minha experiência com os telespectadores ou leitores do canal. Um grande prazer poder contribuir de alguma forma para mais conhecimento e mais empreendedores.
E Silvia, nessa entrevista de hoje, eu gostaria de começá-la assim, falando né, sobre a sua formação e a experiência profissional, né? Como a sua formação acadêmica em economia influenciou sua visão de negócios e suas estratégias na Cozinha?
Na verdade, começamos com aí um sonho de economia. Ao longo do curso, creio que foi uma das estudantes mais destacadas. Acabei fazendo meu estágio no Banco Federal do Moçambique. Ao mesmo tempo que tinha também essa veia muito empreendedora, acabei empreendendo durante um tempo no ramo da moda. Mas, de alguma maneira, acredito que hoje, empreendendo no ramo de construção, consegui ligar as peças soltas, tanto da minha formação acadêmica, tanto da minha experiência profissional a seguir, e consegui, de fato, contribuir para uma área que eu acho bastante prioritária, que é o acesso à habitação em Moçambique. Então, eu acredito que é apenas um juntar de águas de várias experiências ao longo da carreira acadêmica, profissional, da vivência, tanto é que a própria ideia de iniciar a empresa ou empreendedorismo na área de construção vem da necessidade de construir a casa da minha própria mãe. Então, quando nós decidimos, eu decidi usar os conhecimentos acadêmicos, montar como se fosse um projeto, que vindo de uma própria necessidade financeira de não conseguir pagar um empreiteiro, né? Um construtor, acabamos decidindo que iríamos fazer isso não apenas para pessoas de família, mas também para outras pessoas, de alguma maneira contribuir para um maior acesso à habitação em Moçambique. Então, penso que em linhas gerais é um pouquinho disso.
Fascinante. E eu sei que você teve experiências internacionais aí muito importantes, né? Durante os seus estudos. E a Voz da América em português quer saber, né? Como elas moldaram sua abordagem ao empreendedorismo?
Na minha abordagem ao empreendedorismo, eu acredito que primeiro vem a questão de base, o propósito. Quando nós identificamos o nosso propósito, é muito mais fácil que as outras coisas, seja na nossa área pessoal ou profissional, faça mais sentido. No meu caso, eu identifiquei a área de construção e, obviamente, o mundo de construção é gigantesco. Desde a pessoa que vai fazer um pequeno detalhe na obra, como a pessoa que vai conceber um projeto de grande envergadura. Então, obviamente, tendo a humildade de perceber que é um problema muito mais complexo e que atravessa, se calhar, até a própria área de construção para outros setores da economia, nós escolhemos a inovação e usar os recursos que nós temos disponíveis para melhorar as condições de habitação, porque se consideramos a população moçambicana, estamos a falar em torno de 30 milhões de pessoas, pelo menos metade economicamente ativa, 15 milhões, tudo bem que não é muita mulher que desses 15 milhões está no ramo de construção, mas nós que escolhemos podemos de fato fazer a diferença. Estamos a falar de um contexto em que menos de 5% das famílias têm acesso àquilo que se considera uma habitação condigna pelas Nações Unidas. Ao mesmo tempo que nós vemos uma realidade bastante contrastante, em termos de grande disponibilidade de recursos naturais, minerais, que poucos são convertidos em melhoria de condições de habitação. O que nós podemos fazer é usar um pouquinho mais de tecnologia, um pouco mais de inovação, de maneira a simplificar as etapas de construção e começar a trazer algumas ideias piloto que podem, de alguma maneira, ser replicadas ao longo do país e melhorar este número que eu acabei de falar aqui, que é muito, muito preocupante que apenas 5% das famílias conseguem ter acesso à habitação. E nós, como empresa, ou como eu, como empreendedora, me identifico com, de fato, usar aquilo que nós temos já de potencial interno para melhorar ou dar uma contribuição no ramo específico de habitação em Moçambique.
5% é realmente um número muito preocupante, Silvia. E eu sei que recentemente você participou aí na Conferência de Mulheres na Economia, a qual contou com a participação da Graça Machel, viúva do Nelson Mandela. Pode nos contar um pouco mais sobre essa experiência?
Uma experiência fantástica. Na verdade, é a segunda edição da Conferência Anual de Mulheres na Economia. Este ano, com a questão da resiliência, com traçar alternativas e caminhos para mais empoderamento da mulher na economia. E conseguimos juntar numa sala mulheres de diferentes tipos de histórias, backgrounds, diferentes ramos de atuação, desde as mulheres que trabalham com a comercialização de peixes de uma maneira muito informal, as mulheres que estão ligadas ao setor agrário, a mulheres como eu, que se calhar empreendem e têm um viés um pouco mais econômico. E conseguimos encontrar tanto alguns pontos de comum nos desafios de ser uma mulher empreendedora no nosso país, assim como talvez uns pontos de complementaridade, eu poderia assim dizer. Nós que estamos num ramo um pouco mais, se calhar, formal ou com um tipo de oportunidades diferentes, cabe-nos cada vez mais partilhar aquilo que nós conseguimos de histórias de sucesso para encorajar as outras mulheres que talvez não têm acesso às mesmas portas que nós temos acesso. E conseguir que as vozes dessas mulheres, que talvez hoje são um pouco mais anônimas, possam ser ouvidas. E é importante considerar que, independentemente do ramo que se está a empreender ou da escala da empresa, quando nós conseguimos replicar histórias de sucesso de mulheres, nós conseguimos que mais mulheres consigam chegar a um patamar mais elevado. Porque, de fato, as grandes histórias começam com pequenos começos. Assim como a história que foi partilhada lá de uma mulher, estava preocupada que ela já trabalha há 20 anos como revendedora no mercado de peixe, e ela vê que ela partilhou a história dela, que ela conseguiu criar 5 profissionais de nível superior, engenheiros, advogados, e ela se orgulha por isso. E, de fato, é um contributo muito grande para o país. Apesar dela estar ali no anonimato e ser apenas a senhora que vende o peixe, ela consegue contribuir com 5 profissionais que, se calhar, de outro modo, podiam não ter conseguido chegar onde eles chegaram. Então, a mulher tem um papel adicional mais do que apenas a economia ou o rendimento individual dela. Primeiro, como educadora, como mãe, e responsável por, de alguma maneira, garantir a dignidade de mais pessoas que estão debaixo de sua responsabilidade. Em segundo, porque a mulher também pode inspirar a muitas outras mulheres que acabam ficando numa condição marginalizada ou achando que o seu valor está muitas vezes ligado ao seu valor físico, ao seu aspecto, ou a sua capacidade de constituir um bom casamento apenas, e não tanto na sua capacidade intelectual, de fato, conduzir projetos e trazer iniciativas que podem contribuir para o crescimento do país. Então, estivemos ao longo do dia a discutir várias histórias. A Mamá Graça é uma pessoa bastante aberta, como ela é bem conhecida, a Mamá Graça, pelo perfil que ela exerce perante as outras mulheres e a sociedade moçambicana. E a ideia é que essa conversa continue todos os anos, e as ideias e projetos que dali nasceram possam, de alguma maneira, ter um acompanhamento e possa ser partilhado conhecimento com mais mulheres que sigam a trilha do empreendedorismo.
Uau, muito interessante. E como você vê o papel do empreendedorismo feminino no desenvolvimento econômico de Moçambique, especialmente no setor da construção?
Apesar de hoje ser empreendedora no ramo da construção, não posso me esquecer que eu sou economista, formada em economia e gosto muito de fazer contas. Então, se nós temos aí esse grande desafio dos 5% e nós temos uma população economicamente ativa de aproximadamente 15 milhões de pessoas, e se nós considerarmos que metade da população, ou um pouco, se calhar um pouco mais que isso, são mulheres, estamos a falar de praticamente mais de 10 milhões de pessoas economicamente ativas que podem, de alguma maneira, ser utilizadas para resolver o problema da habitação. A tecnologia por si só não vai conseguir trazer a solução. Ter acesso aos recursos naturais ou aos materiais de construção não vai ser suficiente. Precisamos criar um ecossistema em que conseguimos ligar o que já está disponível na natureza, o que nós já temos de tecnologia aprendizado e contribuir, de fato, em melhores condições de habitação. E é preciso usar o potencial das mulheres. são 10 milhões de mulheres que estão economicamente ativas. E acredito que a questão da habitação é uma das prioridades, não apenas em Moçambique, mas a nível global, quando discutimos a fome zero, acesso à habitação, acesso à educação, são questões de base e fundamentais. Portanto, aqui, pôr mulheres a contribuir no ramo de construção, eu acredito que é inquestionável, é indispensável. Construção não vai apenas para as grandes empresas, ou que todas as mulheres necessariamente vão abrir uma grande empresa, mas construção vai muito além disso. Primeiro, a concepção de projetos de maneira muito mais sustentável e eficiente. Vai na questão da arquitetura, de design, que eu acredito que a mulher, por um lado cognitivo, tem uma contribuição muito forte. Eu costumo, nas palestras em que eu faço, falar que a casa não é apenas a estrutura, mas é o acabamento, porque é isso que vai gerar venda, é isso que vai gerar um mercado. Então, quando colocamos ali um toque feminino, muitas vezes traz muita diferença. A atenção nos detalhes minimiza erros graves na construção, que depois podem gerar problemas de saúde e segurança, entre outros. Então, a própria componente feminina, o toque feminino, eu acredito que é uma vantagem que, muito bem utilizada, pode ser convertida, de fato, em muito mais valia no ramo de construção. Então, eu já participei de algumas palestras na Faculdade de Engenharia e percebo que há cada vez mais mulheres a serem formadas. Há um centro de formação de pedreiros, eletricistas, entre outras áreas afins, liderada pela própria Mamá Graça, e eles partilharam que na última formação, na turma que eles tiveram, foram mais mulheres formadas eletricistas que homens. Então, essa crença que nós temos está de alguma maneira a ser contrariada, na medida em que nós vamos vendo mulheres cada vez mais a correrem atrás dos seus sonhos.
Adorei. Eu ia te fazer uma pergunta sobre o toque feminino, mas você é muito ligeira, Silvia, e falou aí, eu adorei a diferença que as mulheres fazem, né, na indústria da construção civil. Então, assim, muito importante partilhar isso, né, porque cada um traz, né, o seu talento. Mas as mulheres, assim, a gente é um pouquinho mais detalhista, tem um olho ali para certas coisas, né? Que no final realmente faz a diferença, né? Silvia, o nosso tempo voou. Eu quero agradecer aqui a sua participação no Fala África Voa, sua determinação e visão para um Moçambique mais inclusivo e próspero são verdadeiramente inspiradoras.
Muito obrigada, Dani. O prazer é todo meu. E sempre que eu puder contribuir de alguma maneira com a experiência e encorajar outras mulheres, eu acredito que esse é o meu propósito.
A piada é minha, fiquem bem.